sobrevivência de atividade econômica. Nós não queremos prejudicar ninguém, mas também não podemos prejudicar o comércio do país por causa disso. Além disso, também está em curso discussões com os governadores sobre a redução do ICMS interestadual, mas aí para todos os produtos, para todos os bens e mercadorias que são transacionados entre os estados, de modo a diminuirmos as alíquotas, que hoje são 12% para um conjunto de estados, 7% para outro conjunto de estados, diminuir esses números para valores menores, para coibir também a guerra fiscal. É claro que com compensações, de modo a não permitir que os estados tenham danos com isso, mas partindo para um sistema mais avançado de tributação, um sistema que não acumule mais os créditos de ICMS que não são pagos. Os estados acabam não tendo condições de pagar e não pagam. Então, vamos implantar um sistema mais racional, que dê mais transparência às contas, que não acumule créditos, etc. Então, esse também é um tema que nós gostaríamos de discutir com os senhores senadores para que juntos pudéssemos avançar e junto com os governadores.
Ministro, me permita, eu acho que nós chegamos a isso rapidamente se nós equacionarmos as duas coisas. A dívida dos estados com o novo indexador e essa questão da alíquota nas operações interestaduais. Acho que se consegue uma negociação fácil com os governadores.
Nós temos essa disposição, senador. O senhor já foi governador, o senhor conhece bem o problema e estamos negociando para que as dívidas que crescem acima de certos patamares não cresçam. Estamos olhando o conjunto de problemas que os estados têm para que eles sejam equacionados de uma vez só, do ponto de vista tributário, do ponto de vista das finanças dos estados, e que os estados têm que ter capacidade de investimento e crescimento. Essa é uma premissa básica que tem que nortear essas nossas ações. Vamos passar adiante. Regulação. Bom, nós temos batalhado aí nessa guerra cambial com várias medidas. Caso contrário, o dólar já tinha derretido aqui no Brasil, embora ele de fato derreteu no mundo, mas impedir que haja uma valorização excessiva do real, porque aí sim nós estaríamos prejudicando os exportadores brasileiros, os produtores brasileiros, de modo geral, estaríamos exportando emprego brasileiro para o exterior. Então, temos tomado medidas de IOF, que os senhores já conhecem, e recentemente tomamos uma medida, que é uma MP 539, e o decreto 7.536, que dá ao Conselho Monetário Nacional a prerrogativa de estabelecer limites e prazos para recolhimentos de margem, não, limites de alavancagem. Eu tinha corrigido o texto, não foi corrigido. Limites para alavancagem e novas margens de recolhimento, tá certo? De modo que a gente possa moderar o apetite daqueles que especulam no mercado derivativo. O mercado derivativo é um mercado legítimo. Todos os países têm que ter, porque é onde se faz hedge. O hedge é legítimo. Alguém faz uma exportação, tem a receber US$ 1 milhão, faz um hedge de US$ 1 milhão e está tudo certo. O problema são aqueles que ficam só com posição vendida muito acima daquilo que eles têm para fazer hedge. Então, aí estão especulando e, portanto, nós poderemos estabelecer limites de alavancagem e novos recolhimentos de margem. Quando você faz uma aplicação no mercado de derivativos na BMF, você tem que recolher uma margem de segurança, É uma espécie de garantia. E cada movimentação do ativo, você recolhe mais margem. Nós podemos exigir uma margem adicional, de modo a diminuir a rentabilidade da operação. É isso? Isso aí. E nós já colocamos 1% de OF sobre os contratos de derivativos, que parece pouco, mas não é. Porque não é sobre o valor nocional da transação, ou seja, o valor de face. É mais ou menos assim. Eu vou fazer uma operação de derivativo de US$ 1 milhão. E aí eu recolho, digamos, 10% de margem, R$100 mil. Na verdade, a minha operação é de R$100 mil. É aqueles R$100 mil que vão me render 3%, 4%. Quando eu coloco 1% sobre o valor nocional, eu estou tirando um terço do rendimento, ou dois terços do rendimento. E nós podemos passar de 1% até 25%, de modo que nós estaríamos coibindo excessos que se fazem em relação ao derivativo. E o derivativo tem a capacidade de manusear esse mercado de câmbio e elevar a valorização, produzir a valorização do real. Então, foram essas medidas que tomamos recentemente. Passamos adiante. Bom, só para mostrar que o câmbio tem se mantido num certo patamar, apesar de todo esse recurso que tem entrado no país, excesso de capitais especulativos que nós temos contido. É bom lembrar que nós não pusemos nenhuma taxa sobre investimento externo direto, não há nenhuma tributação, o investimento é bem recebido aqui no Brasil, apenas em outras modalidades. E com isso nós temos mantido uma certa estabilidade do câmbio, de modo que vamos continuar tomando medidas assim que elas fizerem necessárias. Passamos adiante. Bom, eu já falei rapidamente do Brasil Maior, eu não sei se os senhores gostariam que fizesse um detalhamento. Eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo, senador. Então, eu poderia esclarecer os pontos, à medida em que o debate transcorresse. Se tiver alguma dúvida em relação ao Brasil Maior ou à ampliação do Simples Nacional, ou tudo que foi dito, passa adiante. Inclusive, eu vou deixar aqui aos senhores o quadro completo com cada medida do Brasil Maior e as medidas do MEI, do microcrédito produtivo, de modo que, para finalizarmos aqui e dar mais tempo para que os senhores possam fazer perguntas, eu queria dizer que, para finalizar, o governo continuará tomando medidas para atenuar os efeitos da crise. Não sabemos se essa crise vai ser mais aguda ou ela vai continuar uma crise crônica. Eu imagino que essa crise vai continuar nos próximos 2 anos, com uma baixa recuperação dos países avançados. Então, aqui no Brasil, nós temos que garantir a solidez do país, continuar garantindo a solidez, continuar gerando muitos empregos e dar continuidade ao crescimento sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro Guido Mantega. E eu, agora, com a palavra, o primeiro orador inscrito, senador Francisco Dornelles, autor do requerimento de número 56 de 2011 da CAI. E eu volto a insistir com os senhores senadores e senadoras que eu vou seguir à risca o regimento, até para que todos os senadores tenham condição de perguntar e aproveitar a vinda do ministro Guido Mantega à Comissão de Assuntos Econômicos. Com a palavra, senador Dornelles.
Senhor ministro, eu queria, Vossa Excelência expôs e abordou com muita objetividade uma série de questões que eu gostaria de colocar, de modo que eu desejo, nesse momento, apenas cumprimentar a Vossa Excelência e mostrar a importância da urgência da regulamentação do problema do IOF nas operações de derivativos, que até agora nós estamos numa situação que as pessoas não sabem como pagar o imposto. Em segundo ponto, gostaria apenas de dizer que estou certo que Vossa Excelência, na condução da política econômica financeira, olha para o nível de inadimplência, que é realmente fundamental para a saúde do nosso sistema financeiro. E que Vossa Excelência considere também, como já expôs, a possibilidade de aumentar os setores da indústria que se beneficiem da eliminação do imposto dos encargos patronais que incidem sobre a folha. Cumprimento Vossa Excelência e desejo muito sucesso na condução da política econômica e financeira do governo. Muito obrigado, ministro.
Muito obrigado, senador Dornelles. Com a palavra, o ministro Guido Mantega.
Obrigado, presidente. Bom, em relação à regularização dessas medidas e derivativos, É claro que quando nós tomamos uma medida dessa natureza, nós não podemos conversar com o setor privado antes de tomá-las. Medida cambial não se conversa. Se toma antes e se conversa depois. E com o setor, nós estamos organizando a forma de pagamento do IOF. Porque o IOF tem que ser recolhido pelo BMF e pela CETIP, que são onde se fazem essas operações derivativas. Então, os nossos técnicos estão conversando. Nós prorrogamos o prazo para o recolhimento do tributo e já temos propostas de como fazer isto, né? Seria mediante um carnê leão. As instituições forneceriam os valores a serem pagos, porque elas não podem receber e eles estariam pagando para a Receita. Mas a Receita Federal, juntamente com essas instituições, está trabalhando para operacionalizar esse pagamento. Em relação à ampliação da desoneração da folha, este é um objetivo que nós temos também de aumentar o número de empresas ou de setores que podem se beneficiar dessa desoneração. Nós estamos discutindo com os setores, porque cada setor é uma alíquota diferente para passar para o faturamento. Em breve, nós estaremos incluindo novos setores nesse sistema. Enquanto isto...
distribuição da folha, eu acho que o governo está com muito dinheiro, não precisa criar o imposto sobre faturamento, não.
Olha, o senador conhece melhor do que ninguém as contas públicas, né? Até mais do que eu, porque me antecedeu.
Imagina. Um ministro teve tanto dinheiro como Vossa Excelência.
Me antecedeu no cargo. E, portanto, nunca teve tanto dinheiro, nunca teve tanta despesa também, né? Então, é proporcional. Nós não podemos simplesmente desonerar a folha de pagamentos, porque o custo disto seria de 95 bilhões de reais aproximadamente, que é a arrecadação da Previdência com os 20%. Então, desonerar tudo, eu gostaria de ter essa condição, mas não temos, não chegamos ainda a essa condição. Então, mas o que nós já estamos fazendo é uma desoneração parcial, né? Porque o que deveríamos passar para a folha, por exemplo, o setor de confecções, etc., era 2,5% sobre o faturamento. E passamos 1,5%. Então, há uma desoneração. Mais ou menos um terço da contribuição previdenciária está sendo desonerada. É como se dos 20% a gente estivesse cobrando 14% e deixou de cobrar 6%. Então, há uma desoneração, que é o que nós podemos suportar nesse momento, né? Não dá para suportar tudo isso. Então, mas a filosofia correta é esta, é desonerar o máximo possível, porém sem permitir que haja um desequilíbrio das contas, porque depois os senhores me cobram ali se eu não cumprir o resultado fiscal, né, serei cobrado pelo desequilíbrio das contas públicas. Obrigado, senador.
Muito obrigado, senador ministro Guido Mantega. Agora eu passo a palavra, senador Dornelles. Agora eu passo a palavra para o senador Romero Jucá, autor do requerimento de número 57 de 2011 da CAI. Com a palavra, senador Romero.
Eu quero louvar a apresentação do ministro Guido Mantega, registrar que nós temos toda a confiança que o governo brasileiro e que o país está preparado para enfrentar esse momento, tem mostrado isso o país. Eu queria me focar apenas no aspecto da resolução 72, ministro, que o senhor falou efetivamente sobre essa questão do incentivo aos importados. Nós estamos enfrentando, né, um incentivo a produtos importados que cria uma desindustrialização no Brasil. Efetivamente, isso gera emprego fora do país, em detrimento do país. O governo tem analisado e conversado com os governadores, com os secretários de Fazenda do Confaz, né, e eu que gostaria de saber se esse número de 2%, que é a ideia básica. Meu projeto primeiro era zero, mas depois nós estamos evoluindo para 2%, efetivamente, para que os estados tenham o que arrecadar e efetivamente se interessem em acompanhar e fazer o acompanhamento da cobrança. Se esse número é um número que já foi conversado com o secretário de Fazenda, é um número já fechado nos estudos do governo, e qual a importância de se aprovar rapidamente essa resolução para que a gente possa efetivamente ter um instrumento que combata esse processo de importação agudizado, fazendo com que a balança brasileira fique da forma como está. Era essa a pergunta que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, senador Romero. Com a palavra, ministro Guido Mantega.
Obrigado, presidente. É da maior importância que a gente aprove muito rapidamente essa medida, porque essa guerra comercial, cambial, ela cresce a cada dia. E diante desse cenário que nós estamos vendo, nós podemos esperar não uma melhora, mas uma piora da guerra comercial. Se os países avançados podem entrar numa recessão, os mercados deles estão apáticos. Portanto, cabe a nós defendermos os nossos mercados com unhas e dentes. Eu queria dizer ao senador que nós não vamos desamparar os estados que estão fazendo isso. Eles têm que ter uma transição de modo a que possam sobreviver. E já estamos conversando, outro dia conversamos com o governador do Espírito Santo, que é um dos estados que pratica isso, e ele vai ter as condições com outros projetos, outros investimentos para poder compensar a perda que terá nesse momento. Também temos que conversar com Santa Catarina, que é outro estado que também pratica esta modalidade, mas é muito urgente que se possa apressar essa modalidade e ser aprovada, porque são 10% de diferença. Nós estamos falando assim, ó, produto importado tem 10% de vantagem em relação ao nacional só por causa disso. Então, nós temos que coibir, prejudica a maioria dos estados brasileiros. E nós cuidaremos dos estados que estão fazendo para que eles não sofram. Não é para penalizar os estados. Cada um se defendeu como pôde no passado, mas vamos evoluir para que esses estados, ao invés de ganhar simplesmente no tráfego, que eles tenham valor agregado local, que se implantem projetos naqueles estados. E o senhor pode conversar com o governador do Espírito Santo que há saídas que não penalizem os estados. Portanto, eu faço um apelo aqui, senador Romero, o senador Delcídio, que é o relator, que possa fazer isso com pressa. Porque os concorrentes não brincam em serviço.
Senador Romero, ok?
Ok.
Eu passo a palavra agora ao senador Eduardo Suplicy, autor do requerimento de número 54 de 2011. 5 minutos, meu caro senador Suplicy.
Senhor presidente, senador Delcídio Amaral, prezado ministro Guido Mantega, primeiro, meus cumprimentos por ter conseguido levar a economia brasileira a ter um desempenho tão positivo e ao longo desses últimos anos, e em especial durante a crise de 2008, começo de 2009, e agora também sabendo enfrentar muito bem a nova desaceleração da economia dos países desenvolvidos. E Vossa Excelência aqui tem apresentado alguns dos instrumentos que visam a garantir maior competitividade da economia brasileira. Dentre esses, mencionou a desoneração da folha de pagamentos, de taxas e tributos que têm sido transferidos em alguns casos, conforme os que citou, de maior intensidade do uso de mão de obra para o faturamento. Uma questão que tenho é em que medida se considerou, em vez de se transferir para o faturamento, se transferir para o valor adicionado, porque em muitas ocasiões a equipe de governo tinha pensado em tributar não o faturamento, mas o valor adicionado. Terá sido escolhido o faturamento por uma razão de maior simplicidade e no controle da tributação, ou haveria vantagens outras, ou será que, do ponto de vista, inclusive, de se pensar na questão de se estar estimulando setores que criem maior valor adicionado, senão seria adequado a tributação sobre o valor adicionado. Quais foram os fatores que levaram a tributação do faturamento e não do valor adicionado? Em segundo lugar, eu gostaria de estimular o governo brasileiro, Vossa Excelência e os demais ministérios do trabalho e do desenvolvimento social, a considerar, na hora de se pensar no grau de competitividade, em quais os efeitos que tem o sistema de transferências de renda existentes, por exemplo, nos países desenvolvidos e no Brasil e em outros países em desenvolvimento.